Alô, 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 alô. Planeta Terra. Alô.
Alô, alô, sejam muito bem-vindas. Começa agora mais um episódio do podcast Alociência. Eu sou o Arnone.
Eu sou a Camila.
Eu sou o Marx.
Eu sou a Bia.
Eu sou o Caramelo.
Eu sou o Jefferson.
E eu sou o Lucas Andrade.
E hoje estamos novamente com a equipe completa para comemorar 2 anos de projeto.
Uhul!
Palmas!
Uhul. Parabéns!
E assim como foi o episódio de 1 ano, acho que a gente pode usar esse episódio, comemorar esse 2º ano do projeto, fazendo um balanço. Então a gente pode usar esse episódio para fazer um balanço de quem somos, onde estamos e onde queremos ir.
Um episódio mais leve, já que os próximos que virão vão ser muito densos. Preparem-se, estamos com muitas surpresas pela frente.
Já começamos um episódio de 2 anos prometendo novidades.
Não, mas tá rolando. Acabamos de gravar, gente.
O Max fez o episódio de 1 ano prometendo 608 novidades,
e
que até hoje as pessoas nos cobram de
negativo,
coisas.
Negativo, cumpri quase todas.
Olha!
Cite uma que eu não cumpri!
Nunca antes na história desse podcast
teve tanta novidade cumprida.
Eita!
Bom, se você tá aqui, provavelmente você já nos ouve há um tempo. Mas não custa nada relembrar, só de redes sociais essas coisas. Se você quiser saber mais sobre o nosso projeto ou tá conhecendo a gente pela primeira vez, você pode nos seguir nas redes sociais. Lá somos o @alociencia no Twitter, Instagram.
Mas você pode também, se você quiser ajudar, não só assistindo, mas você pode ajudar pagando a gente mensalmente através do Alociência. Acertei.
Opa, 2 anos de projeto e eu não sei o link!
De novo. apoia.se/alociência ou patreon.com/alociência. Lá você pode fazer uma contribuição, seja por cartão de crédito, boleto bancário. Mas se não tá rolando R$1 por mês. Pô, você não tá rolando R$1 por mês? Enfim. Você pode simplesmente divulgar a gente, que é muito bom. Se você divulgar pra alguém, ensinar alguém a ouvir um podcast, avaliar a gente lá no iTunes já ajuda pra caramba.
Durante o episódio a gente vai comentar bastante sobre os nossos apoiadores, né?
Sim.
Que eles são os principais responsáveis de a gente ter conseguido chegar a 2 anos. Obviamente tem muito do nosso trabalho, do nosso esforço pessoal. Mas se a gente está aqui hoje, se a gente consegue gravar com esses equipamentos todos, é graças ao apoio, único e exclusivamente do apoio financeiro da galera que acredita no projeto. Obviamente, mais para frente no episódio a gente vai falar mais disso, mas já deixar aí o primeiro agradecimento.
Se você quiser mandar algum e-mail, entrar em contato com a gente, você pode mandar para contato@alociencia.com.br ou mandar para a gente um zap zip zapperson lá pelo 9...
Nunca mais faça isso. Nunca mais faça isso.
Eu gostei, eu gostei.
Eu gostei.
O cara tá segurando isso aí desde o ano passado. Manda um zap zap pra gente no 11 94887-0901.
Bom, inclusive teremos áudios, inserções de áudios de ouvintes durante esse episódio. Então, durante esse episódio, no final a gente vai ler mensagens dos ouvintes, perguntas que fizeram pra gente. Mas ao longo do episódio você vai ouvindo contribuições aí da galera falando do projeto.
Isso aí, então...
Demorou. Caramelo, como não podia deixar de ser, bora?
Bora.
Alô, alô, pessoal. Aqui quem fala é a Aline Canteiro de São Paulo. Eu gostaria de parabenizar o cast pelo excelente trabalho. A informação é sempre de qualidade, num papo fácil e gostoso de acompanhar. Eu sempre me sinto batendo um papo numa roda de amigos. Muito, muito sucesso e vida longa, pessoal do Alô Ciência. Parabéns.
Alô, Ciência? Aqui é o Pedro, de Curitiba. E eu queria agradecer vocês por me ajudarem a continuar a brincar de cientista, mesmo depois de grande. Parabéns pelos 2 anos e continuem um bom trabalho.
Parabéns pelo 2º aniversário do podcast Alociência. É muito bom aprender com vocês, sempre nos ensinando de uma forma clara e descontraída, e já me fizeram refletir e mudar de atitudes no meu dia a dia. Agradeço a todos vocês e desejo muito sucesso. Abraços.
We'll be right back. Cara, mas eu confesso, eu vou deixar isso no ar. Isso vai ser usado contra mim num futuro. Mas eu gostei, cara. Eu achei engraçado. Como é agora? Desculpa. Retiro o que eu disse.
Nunca disse isso.
Caluniador, mentiroso. Ah, bom, acho que então nesse começo dá pra gente falar um pouco de quem somos nós. A gente tem um episódio que foi o nosso primeiro episódio, 00000, que é o Quem Somos Nós, onde num começo eu, o Max, o Caramelo, o Gollum, agora Jefferson. Uma das primeiras mudanças é essa, né? O Gollum agora chama Jefferson.
Se soubesse que ia mudar, eu tinha prometido. Seria mais uma meta cumprida.
Não mude de nome esse ano sem me avisar.
E aí acho que a gente se apresentou um pouquinho, mas acho que é legal vocês falarem um pouco de vocês, assim, desse espaço.
Tá bom.
Quer começar, Camila?
Posso começar. Bem, eu sou a Camila Beraldo, acho que eu já estou participando do podcast desde fevereiro, ou não, janeiro.
Maio.
Não.
Acho que é maio.
Abril. Bingo.
A minha primeira participação, a gravação foi em janeiro, para liberar em fevereiro, mas eu entrei pro projeto em maio. Alguma coisa, porque eu entrei junto com você.
A contratação, foi em maio.
A contratação.
Isso.
Nossa, mas desculpa interromper, mas você falou que a gente gravou em janeiro pra soltar fevereiro?
Foi.
Foi rápido, tem episódios que a gente demora 4 meses pra soltar agora, né?
Pois é. Mas que episódio que foi?
Foi de mulheres.
A gente gravou em janeiro esse episódio?
Foi em janeiro, porque Nossa. Eu lembro que foi uma época bem complicada na minha vida. Porque eu tinha muitas coisas no laboratório.
Mas só naquela época a Camila tinha coisa no laboratório.
Agora ela tá livre.
Hoje ela é desocupada.
Faz nada o dia inteiro, falava, gente, vamos gravar.
Então, eu tenho 27 anos agora, meu aniversário daqui a algumas semanas, quase nos 28. Eu sou bióloga, durante a graduação me especializei bastante em zoologia, agora tendo a focar mais em zoologia. Estou terminando o mestrado, espero terminá-lo semana que vem. E vocês estão convidados para a defesa, se quiserem.
Iremos.
Eu gosto bastante de artes, de modo geral, além de ciência. A ciência sempre foi um interesse muito grande para mim desde pequena. Principalmente em ciências biológicas. Eu entrei para a biologia focando em conservação e ambientalismo. Mudei bastante durante a graduação. Foquei, inclusive, muito na parte de licenciatura, que era uma área que eu não tinha interesse quando eu entrei. Acho que meus interesses agora são mais nessa parte mesmo de evolução e educação aliados. Gosto muito de artes, café, chocolate. Gosto de correr.
Gatinhos.
Adoro gatos, meus dois gatos. Gosto muito de viajar e tirar foto.
Gosto de viver a vida, né?
Eu gosto de viver a vida. Gosto de economia financeira.
Aí já não estamos mais vivendo tanto.
Gosto de bastante de organizar minhas finanças e de ter tudo planejado. Isso é o que eu gosto de fazer. Planejar a minha vida é algo bem gostoso.
Bia?
Manda lá, Bia, pode ir.
Então, gente, eu percebi que quando eu vim aqui pela primeira vez, eu nem me apresentei, tipo, eu só falei, sou Bia, tenho 27 anos, sou geóloga, não falei nada sobre mim, porque eu acho meio zoado falar um pouco, tipo, chegada no carteirada, assim, meu Lattes
agora
e tal.
Pode dar essa carteirada, vai lá.
Mas eu acho que as pessoas não sabem muito o que eu faço, então acho que essa agora é uma chance de falar alguma coisa além da geologia. De ser geóloga, até porque geologia é uma ciência que as pessoas desconhecem um pouco. Em geral, quando eu falo, eu sou geóloga, as pessoas falam, tem um amigo que faz geografia também, então. Então, eu sou mestre, né, em geologia, vou começar o doutorado daqui a alguns meses. Eu fui fazer geologia também, porque eu tinha interesse na área de ambiental, eu tinha feito um curso técnico no ensino médio de gestão ambiental. E por isso fui fazer geologia, mas quando eu cheguei lá, eu me apaixonei pela área de tectônica global, que é mais ou menos o que eu estudo. Então, eu estudo a tectônica global, como a Terra mudou durante os anos. O método que eu uso mais específico é geoquímica, né? Com enfoque no estudo isotópico, com datação de rochas, etc. Enfim, aguardem que vamos ter um episódio sobre isso.
Promessa.
Primeira vez, não sou eu que estou prometendo coisa.
Ela já está em ano eleitoral aqui, campanha está comendo solta.
Além disso, os meus hobbies são... Eu gosto muito de fazer caminhadas ao ar livre, de montanha. Gosto bastante de pedalar. Eu ando bastante de bicicleta e de correr. Tirando isso, eu gosto de ir pro bar e beber cerveja.
Eu sou fitness. Então, é uma contradição, porque eu acho que não dá pra ser fitness e beber cerveja.
Na verdade, é uma contradição no modo de pensar ser fitness, mas eu vejo ali, todos têm uma grande felicidade embutida, então...
É, pode
ser. O ponto em comum é aproveitar a vida.
Sim, é. Eu não tinha, nunca tinha pensado na área de divulgação científica, aliás, conhecia muito pouco até vim aqui e, caracas, é muito legal, amei. Valeu, Marcos, pelo convite. E tamo aí, tô adorando fazer parte.
É isso aí, foi a melhor e única contribuição do Marcos no podcast. Né? Trazer a Bia e tá fazer promessas vazias.
A gente tá esperando a do Arnone ainda, gente.
Mas uma das promessas do Marcos trazer. Era trazer a Bia.
Garoto, tá ruim da tosse?
Oi, eu tô ruim, tô bem ruim. Bom, eu sou o Lucas Andrade, oi gente. Já participei, eu entrei junto com a Camila, também conhecido como Tom aqui da Biologia, por fazer imitações. Não me peçam pra fazer, não agora. Só quando eu tô bêbado. Eu curto, o que eu gosto de fazer? Eu gosto muito de desenhar e eu não é por acaso que eu faço as vitrines do Alociência. Gosto muito, muito, quem sabe um dia viver disso, não sei. Eu queria muito aliar a ilustração à divulgação da ciência um dia. Quem sabe aprender a animar ou então fazer projetos que envolvam ilustração mesmo, tipo quadrinhos. Eu curto muito quadrinhos, estou em processo de produção de um quadrinho. Então, é isso aí. Curto muito desenhar. E também curto bastante, o que eu faço nas horas vagas é games, né? Eu gosto muito de games, de jogar videogames. E também montanhismo, como a Bia disse, eu gosto bastante. Eu participei, inclusive, do episódio sobre montanhismo, né?
Trilhas e montanhismo.
É, mas isso daí eu não faço tanto porque precisa gastar muito dinheiro e tem épocas específicas pra fazer isso, né? É. Que é no inverno. É uma coisa que eu acho importante sobre mim é... Sou do Grajaú e eu gosto muito de dizer isso, eu sou muito orgulhoso de onde eu venho. Venho de uma cultura de periferia e isso está muito intrínseco à minha personalidade e eu devo muito a quem eu sou por causa desse tipo de criação, assim, sabe? Perto de... no contexto de quebrada e tal. Curto muito o movimento hip-hop, movimento de periferia, poesia periférica. Tô aqui na Alociência porque eu sempre curti muito a educação, né? E aí a gente fazia muito projeto, eu e o Caramelo, a gente participou de muitos projetos juntos aí de educação, Estação Biologia, PIBID e tals, cursinho popular, que a educação é uma maneira de, né, não muda o mundo, mas muda pessoas e pessoas mudam o mundo. E divulgação científica aí é primordial, não precisa falar porquê, né, a gente vive falando o porquê de fazer divulgação científica. Gosto muito de me comunicar, tá ligado? Então, tipo, eu gosto muito de falar, como vocês percebem. Eu encontrei na divulgação científica um dilema muito grande na minha vida, que é juntar biologia com educação, com ilustração. Eu acho que dá pra conciliar de alguma maneira isso, sabe? E aí, vamos ver. É isso. Ah, eu não me graduei ainda, mas no fim desse ano eu me graduo.
Mas vamos deixar a meta aberta, né?
Deixa essa meta aberta.
Isso aí o Marcos não promete, né? Não, que o Lucas vai se graduar até o final do ano.
Nem a pau.
E eu gosto muito da área de ecologia de florestas tropicais. Eu tô fazendo meu TCC nessa área. É isso.
Que da hora.
Tudo de biociências também. Queria pedir uma salva de palma para os profissionais aqui do Alociência. Esse programa que é Show, que é o podcast que me introduziu de vez assim à podosfera, né? Que eu comecei a curtir mesmo a mídia podcast com vocês. E parabéns aí pelos 2 anos de programa, né? Acho que é um programa muito legal, é muito, muito informativo, assim, e vocês falam de uma forma muito, muito gostosa de acompanhar. Eu sempre cito para as pessoas o episódio da Voyager, que eu acho que é. Eu sinto que é o episódio que vocês mais curtem também. Porque passa muito bem essa mensagem de como que a ciência também pode ser poética. E toda vez que eu lembro desse negócio do disco de ouro e da mensagem do coração da Andrew Yang, eu acho uma coisa muito linda, eu me emociono todo assim, e é muito legal. Parabéns pra vocês.
Alô, alô, galera do Alô Ciência. Aqui é o Cássio, de Itapetim, Pernambuco. Passando aqui pra deixar os parabéns por esse projeto maravilhoso, né? Segundo ano já. Eu tô aqui desde quando tudo isso era mato. A gente tá acompanhando o trabalho aí do pessoal desde o início. há um bom tempo já apoio com uma pequena quantia, porque eu acho que projetos como esse merecem continuar crescendo e merecem todo o apoio possível. Então, mesmo que seja um apoio pequeno, quem puder dar, ajude, porque essa galera está prestando um serviço incrível para a ciência, para a comunidade científica, para a sociedade como um todo. Valeu, galera. Continuem firme e forte nesse trabalho.
Pra cá, pra gravar esse episódio, eu tava reouvindo o nosso episódio e eu lembro que eu fiquei muito nervoso, assim, porque de fato foi o primeiro episódio que a gente gravou, então a gente ficou muito nervoso, o projeto tava começando e tal, e hoje eu percebi que ele ficou muito melhor do que eu achei que ele tinha ficado. Eu acho que logo que o projeto começou, eu particularmente fui muito crítico, tipo, o projeto tem que ser ótimo, o som tem que estar excelente, o conteúdo tem que estar bom, e aí... Há um tempo atrás eu ouvia os primeiros episódios e ficava meio frustrado. Falava, nossa, como a gente era ruim. E hoje eu ouço e não achei que tava tão ruim, não. Acho que
A gente evoluiu pouco, então.
Não, pelo menos esse de apresentação, achei que não foi tão ruim quanto eu achei que tinha sido. Mas foi engraçado porque em 2 anos eu vi que eu mudei muita coisa.
É.
Quer falar agora, então? O que, que a gente mudou? Caramelo, você que ouviu o episódio também... Você é o mesmo caramelo de 2 anos? Essas pessoas que falaram agora, daqui a 2 anos, o que, que elas vão sentir quando elas falarem de novo?
Quê? Cachorro? Daqui 2 anos, o que, que elas vão ouvir quando você falar de novo?
Tá achando com cara de astrólogo?
Dá, pergunta de novo o que você queria dizer.
Caramelo.
A democracia é uma bênção, mas às vezes...
O que eu quis dizer, eu tentei... dizer, na verdade, foi o seguinte. Você que também ouviu o episódio recentemente...
Certo.
Tem um sentimento, né? De ter ouvido depois de 2 anos e... Enfim, tem sentimento de quando a gente mudou. Então, o que, que você pode dizer pra Camila, pra Bia e pro Tom, pro Lucas aqui, que acabaram de gravar isso? Como será que eles vão se sentir daqui a 2 anos?
Há 2 anos... Mesma coisa. Eu estava a me graduar também... Então, espero que há 2 anos você esteja graduado e pense, agora sim, a vida não mudou nada. eu estava começando o mestrado, hoje em dia eu deveria ter terminado já, mas eu estou terminando. Espero que daqui 2 anos eu possa falar que eu tenha terminado, provavelmente mais um aninho aí. Sinto que muita coisa clareou, assim, desde aquela época até agora. E uma coisa que eu notei que é muito engraçado, porque quando eu estou nervoso...
É muito engraçado mesmo.
É bem engraçado.
Tá, vamos lá.
Quando eu tô nervoso, eu não falo natural. E eu começo a falar meio assim. Então eu noto que quando eu tô...
Cara, desculpa, é que a Camila e o Max não conseguiram segurar.
É engraçado.
Elas estão rindo de mim, não comigo.
Na verdade, eu ainda tô rindo daquele seu... O quê? Pro Rafael agora. Isso daí também foi engraçado.
E aí eu notei que quando eu estava nervoso pela primeira gravação, minha voz saiu muito mais grave do que ela realmente é. E eu recebi, umas pessoas falaram que a minha voz é boa. E na real ela é assim, né? Quando eu tô mais solto, a única coisa é que eu estava nervoso. Mas enfim, isso é engraçado o suficiente pra você?
Eu vou guardar pra ir mais tarde, mas eu gostei.
Ah, tá bom.
O cara do Zip Zop falando isso,
Vocês são culpados que deram risada disso.
Foi boa, vai.
Ah, então eu já queria fazer um parênteses quando ele falou, eu gosto muito da cultura hip hop, na minha cabeça veio cultura Zip Zop.
Acho que o sentimento pela educação não mudou muito, assim, continuo bem engajado, gosto bastante. Talvez tenha realocado um pouco os meus interesses mais... Na época era mais pensando em educação infantil, formal, com crianças. Hoje eu penso mais em divulgação científica, ainda com crianças, né? Pensando em processos mais participativos. Espero um dia conseguir trabalhar com isso também, porque acho que é isso. A gente devia sempre almejar viver fazendo o que a gente gosta, apesar do sistema ruim que a gente vive. Mas até lá a gente se vende minimamente ao sistema ruim que a gente vive e faz o que a gente gosta em alguns momentos. Né?
De uma sexta-feira à noite, como hoje.
Exatamente. Só pra vocês terem noção, hoje é sexta-feira, são 5 para as 10. Estamos todos aqui.
Estamos aqui desde as 5 da tarde. Da 4 da tarde, porque a gente tava até agora gravando.
Sim, temos amigos, temos vida social. Né, gente?
Tem um aniversário. Eles estão me todos esperando. Aqui.
O O aniversário é aqui, inclusive.
E é o aniversário do Alô Ciência!
Bom. Ah, nesses 2 anos aí, o que, que aconteceu comigo já? Já fui pra Santa Catarina e voltei.
Legal.
Fiquei 3 meses lá.
Eu fui pro Osasco também e voltei.
Fui pros Estados Unidos e voltei.
Isso eu não fui.
Olha aí.
Estados Unidos.
Ainda bem que você tá voltando.
Primeiro foi pra Miami.
Não fui, fui pra Califórnia. É o outro lado do continente.
Conheci...
Mas sou do mesmo jeito.
Fazer o que lá?
Eu fui a trabalho. Fui conhecer museus, zoológicos e aquários pra um projeto de conservação.
Você tá nojento mesmo, hein,
eu
mano?
Tô
isso aí.
Loucaço. Que mais? Aprendi a gravar melhor. Acho que aprendi a editar melhor também ao longo desse tempo. E eu tava ouvindo o episódio 0... E nele tá falando ali, tem um momento que o Arnone fala assim, pô, fala do seu projeto aí, mó legal, que você tá começando aí de design digital aí, você não faz rótulos de cerveja?
Você tinha me falado isso 1 minuto antes da gente começar a gravar. Falei, é agora, fala aí.
Pois é. E aí, na verdade, naquela época eu tinha recebido, sei lá, uma proposta de fazer um logo que não foi pra frente. E esse projeto ficou meio em stand-by e atualmente eu... Comecei a investir nisso, embora eu ainda não tenha recebido propostas muito significativas por enquanto. Mas eu tô editando um projeto legal, chama Alô Ciência. Nossa. Se vocês conhecem. Tem o podcast e os vídeos do YouTube e agora tem meu site. Então entrem lá, conheçam.
Faz o seu jabá.
Olha só, faz o jabá do site.
Vai pro patrocínio.
Vídeo pro.
Vídeo pro.
Que é marcelocassato.com.br. Sim, meu nome é Marcelo. Acho que isso nunca foi dito no podcast.
E o K não é de caramelo.
É, não é de caramelo.
Ah, é boa. Fala que é Marcelo K, a letra K, Sato.
Isso, a letra K. Isso. Marcelo, letra K, Sato.
Vai estar na postagem.
Isso. .com.br. E acho que é isso aí.
Não, mas o que, que tem lá? Tipo, você... que tem nisso?
Tem meu portfólio lá de produções que eu fiz. Provavelmente dentro desses 2 anos. Eu produzi algumas coisas, eu tô upando aos poucos, assim, colocando o que eu já fiz. Mas tem lá, por exemplo, nesses 2 anos eu fiz um filme, um curta-metragem, que é basicamente o meu projeto de mestrado na versão atividade que eu tô analisando agora.
Que quando você foi explicar no episódio 0, você falou assim, ah, tem um papagaio lá sumindo, eu vou lá
salvar o papagaio lá. Tem também os vídeos que eu fiz pro Alô Ciência. Então a gente tem 2 que eu publiquei no YouTube.
Por sinal, o YouTube da Alô Ciência era um projeto do Marco Marques aqui que fizemos 2 episódios, ó.
Cadê?
Olha aí.
Devagarinho, mas tô saindo.
Tá. Edição de som, ilustração, diagramação.
Sim, eu fiz um logo aí de uma ararinha que ficou bem bonitinho.
Ficou bem
eu achei
fofo.
Bem legal.
Ficou mesmo? Muito obrigado.
E a diagramação também, a capa da diagramação, do guia de atividades educativas.
Eu gosto de fazer a piada que nesse guia tem um dedo meu.
Ah, é seu dedo.
Entrem no site pra entender.
Eu já adorei papagaio de peito hoje.
Não fui eu que desenhei, mas... Tá. Eu tive que fazer a montagem.
Tá.
E acho que é isso aí. Tô aí em busca de novas oportunidades pra trabalhar em sala de aula, fora da sala de aula, com educação ou com outra coisa também, com design. O que aparecer
vamos ver
aí.
O que vem pela vamos frente, ver, né? Não dá pra saber ainda.
Porque, né, cortes do orçamento aí de ciência não dão uma perspectiva muito boa.
Excelente.
Muito bom.
Marcos, Jefferson, alguém quer falar um pouco do que mudou nesses 2 anos?
Não, eu acho que tem algumas coisas que eu mudei, mas eu acho que, mais do que as mudanças, acho que o quanto eu me aprofundei no que eu gostava, acho que às vezes é até mais legal. Acho que minha ideia de ciência ela foi melhorando, assim. Não minha ideia de ciência, mas acho que questão do conteúdo e forma de debater e forma de pensar a divulgação científica, ela foi melhorando bastante, graças ao Alô Ciência também, a formação que a gente vai tendo uns com os outros aqui, acho que isso é uma das coisas mais legais que a gente tem. E acho que vão surgindo novas coisas, né? Acho que nesses dois anos eu terminei meu mestrado também com ensino de evolução.
Isso você tinha prometido também.
E eu consegui mais uma. Vocês estão vendo que eu dei o checklist em tudo, né? E acho que isso trouxe novos interesses. Então, eu tô com umas ideias voltadas para a formação de professores também. Acho que isso... O Alô Ciência ainda pode ser que entre em alguma coisa, mas, assim, são ideias muito embrionárias, só para... Enfim, só surgiram no decorrer desses anos de projeto aí e de vida. acho que eu me apaixonei cada vez mais pela ciência e pela divulgação científica e por conversar sobre ciência com as pessoas e pela sala de aula conversar sobre ciência com os alunos. E às vezes isso é feito fora de uma aula, inclusive. Acho que tem algumas experiências que são bastante relevantes, do tipo quando um aluno chega no final da aula e fala assim, ah, eu ouvi o seu podcast, eu gostei do podcast, acho que tem um episódio lá que eu achei muito legal. E assim, meus alunos são bastante novos e eu fico bastante surpreso deles, primeiro, usarem podcast, porque não é a faixa etária deles, não é a faixa mais comum que usa podcast, e segundo, ouvirem podcast de ciência, né, e gostarem e tal. Acho que isso reflete um pouco do que a gente consegue fazer às vezes, e acho que é o que faz valer a pena o trabalho todo, tipo, de estar numa sexta-feira à noite e tal aqui. E ver as pessoas gostarem, e não necessariamente se tornarem cientistas, mas conseguirem usar a ciência na vida delas, é o que faz a gente suar a camisa para fazer o projeto acontecer. Acho que a gente tá de parabéns nesses 2 anos por conta disso. Que venham os próximos de 2 em 2 aí, os próximos aniversários. E que a gente consiga fazer o Alociência crescer como a gente gostaria que ele fosse. Acho que entra em outra parte de metas aí, de...
Vai começar a prometer coisas agora.
E se a Alociência, para onde que ele vai, né? Mas é, a gente gostaria que ele fosse para todos os lugares. Mas que o que não falta é vontade, às vezes o que falta é tempo, é dinheiro, essas coisas que complicam a vida de todo mundo. Mas acho que esses 2 anos a gente tem que estar feliz com o resultado. E pessoalmente eu estou bastante pensando na minha formação e no que a gente tem conseguido despertar nas pessoas. Acho que isso é bem legal.
Gollum, que agora é Jefferson, essa já foi a primeira mudança de 2 anos para cá, né?
Mudei meu registro nominal, que eu fiz nesses 1 ano. Eu me formei no bacharel, junto com o menino Arnone.
É mesmo, tem uma foto junto ali, né?
Eu me lembrei porque eu vi a foto. Oh, eu terminei a licenciatura também, ainda não colei grau, não me formei oficialmente, mas já cumpri todos os créditos. E eu comecei, depois de me formar, eu voltei para São José. E aí participei pouco menos dos episódios, apesar de participar de alguns ainda. Mas continuei no trampo da edição.
O árduo trampo da edição.
E lá em São José eu comecei a dar umas aulas no cursinho popular para os vestibulinhos lá da região. E também trabalhei como plantonista num cursinho particular. E aí, mais recentemente, eu passei na prova de mestrado e comecei meu mestrado há 3 semanas atrás. Daqui a 2 anos vai ser eu no próximo episódio.
Que área?
Então, a área eu vou fazer com cronobiologia, com a professora Gisele, que participou do nosso episódio de cronobiologia.
É, sim.
E a gente estuda alguns roedores e padrões de atividade, ritmos biológicos. Pô, acho que esse é meu balanço, não sei se... E acho que nesses 2 anos, uma coisa legal que o Alociência trouxe é que nem o Marx disse, é uma formação pessoal também. Eu acho que todos aqui tinham uma visão, uma vivência política maior e uma vivência, acho que, de educação maior também. Eu tive essa, principalmente a visão de educação, mais agora no final da graduação, quando eu já estava formado, quando eu estava fazendo licenciatura. Só que eu acho que, por eu estar fazendo a licenciatura e o Alociência juntos, acho que isso enriqueceu muito mais quando eu ia assistir as aulas da licenciatura, que eu assistia com outros olhos, assim, que tinha sido parte da visão de vocês, eu acho. E que eu acho que engrandeceu eu, pessoalmente. A outra coisa é que acho que a minha visão de ciência e a importância da divulgação científica acho que cresceu muito, assim. Tipo, eu tinha uma visão de ciência meio estreita, eu acho que agora ela é mais ampla, devido às nossas discussões aqui, não nos episódios, mas também pessoalmente. E acho que eu valorizo mais a divulgação científica como um todo também.
Mano, eu sinto isso também, velho. Eu tinha uma... Pra mim, ciência era um negócio muito fragmentado.
Uhum.
E a gente aqui no Alociência, quando a gente se propõe a pesquisar coisas de diversas áreas diferentes, a gente começa a ver o que está em comum, pelo menos no método científico, na forma de fazer a ciência, né?
Uhum.
Puta, me ajudou pra caramba isso, velho, muito.
É, e o fato da gente conversar com outros cientistas também, seja aqui no episódio ou em encontros fora daqui, pelo Alociência, eu acho que amplia a nossa visão de ciência, porque esses cientistas também têm outras visões, né? E a gente vai crescendo, assim, com essas discussões também.
Pode crer, concordo.
Excelente. Falar um pouco da minha mudança agora, acho que assino embaixo muito do que o Jefferson disse. Eu tava ouvindo o episódio pra cá e, assim, é muito engraçado me ouvir falando 2 anos atrás o quanto que minha vida mudou em vários aspectos, assim. Eu comecei o emprego, saí do emprego, estou em outro emprego agora. Falei que eu queria me dedicar mais a coisas que acabei não me dedicando e estou me dedicando muito mais a outras coisas. Então foram 2 anos de muitas mudanças. Se eu tenho uma coisa daquele episódio que eu levo, é que eu falei que eu queria começar a andar mais de bicicleta e, de fato, comecei a andar um pouco mais de bicicleta.
Aí.
Só isso. De resto, acho que muitas coisas mudaram. Algumas eu não esperava, outras eram coisas que eu já tinha planejado há um tempo. Mais do que isso, seguindo um pouco no que o Jefferson falou, acho que a visão de mundo que o projeto traz é completamente diferente, né? O fato de nós todos aqui, a Bia da Geologia, mas também fica muito tempo formando, conversando muito com biólogo, muito com pessoas da mesma área. Então você trazer aqui físico, trazer aqui uma beletrista, você trazer aqui várias pessoas de diferentes formações e visões de ciências, abre muito, né? Acho que o projeto de divulgação científica me ajudou muito na minha formação social e enquanto formação docente, assim, né? E acho que minha formação docente também me ajudou, tá me ajudando a tentar ser um profissional de divulgação científica melhor. Então, fico feliz de saber que nesses 2 anos, acredito que tenha mudado bastante minha concepção de ciência. Mas mais importante do que isso, eu gosto de estar aqui numa sexta-feira, exatamente 10h08 da noite, com pessoas que eu gosto de conversar. Eu acho que é muito legal eu olhar assim para o rosto de vocês e ver que são pessoas que eu respeito não só como amigos, assim, como profissionais, como colegas de profissão. Cara, é o que o Jefferson falou, eu aprendi muito de visão de mundo de outras pessoas aqui. A gente já convivia muito, né? Estudamos juntos, mas acho que o fato da gente conversar sobre coisas novas e temas diferentes me fizeram ter uma visão mais ampla e eu gosto muito disso. Gostei muito de estar aqui.
Pode crer. É uma coisa que muita gente fala, que eles acabam percebendo, mano, que não rola uma coisa só profissional da nossa parte, mas a gente tem uma amizade, né?
Infelizmente a gente se gosta. Infelizmente a gente se gosta.
Apesar dos pesares.
A gente não se atura, né? Quer dizer, às vezes sim. Mas é tipo, eles veem que a forma da gente conversar um com o outro é muito mais amigável, assim. E isso torna muito mais prazeroso, velho. É um trampo que a gente faz sem ganhar um real. O dinheiro que vem pro nosso caixa a gente gasta com o próprio projeto. E tá faltando ainda. Mas a gente faz com prazer, velho, tá ligado? É muito foda isso. Desculpa, mano. Palavrão, pode hoje? Desculpa.
Resumindo, é top. Mas já que a gente falou agora um pouco das visões mais pessoais e individuais, vamos falar do projeto.
É.
O que a gente fez nesse de um ano pra cá? Do nosso episódio 25, que foi especial de um ano pra cá. Vamos tentar listar rapidinho o que a gente fez?
O Marcos tem aí, tá pronto já a lista dele.
Marcos,
checado.
Faz a lista. O que deu check aí?
Olha. Tá carregando.
Não, eu tenho uma coisa pra falar.
Não, Pint of Science.
Ah, tá bom.
Participamos do Pint of Science, que virou um dos vídeos do YouTube. Fizemos a oficina junto com o Dispersense.
Calma aí, mas você contou 2 cheques, então. Participar do Pint of Science e gravar um vídeo no YouTube.
Gravamos um vídeo, exatamente. Aqui funciona assim. É máquina de checagem.
Boa.
Conseguimos fazer a lojinha. Prometi que ia ter produto. Teve produto.
Verdade. Boa. A gente não divulgou ainda oficialmente, né, a lojinha aqui no podcast, mas a gente já tem camiseta, vitrine,
exatamente.
Que mais?
Caderninho. A gente só não tá com a plataforma na internet, né? Mas a gente tá com os produtos. A promessa pro próximo ano é a plataforma na internet.
Tem a plataforma. Porque a gente tem as... Pra quem não sabe, as camisetas... com o desenho das vitrines e também com o logo
e
da Alociência.
E que vitrines, então.
E que vitrines, cara.
As melhores vitrines.
As melhores. E aí a gente deu uma segurada na divulgação justamente com... Aliás, com medo, assim, da gente não dar conta, né? Da plataforma de venda e tal.
Porque a gente precisava se organizar ainda. Mas tá indo bem.
Sim.
Fomos pro YouTube.
A gente
não
tá com uma constância
assim,
legal.
Aquela coisa, nossa, que produção de vídeo, mas a gente tá se arriscando por lá.
Fala, pode
não,
falar.
E daqui a pouco a gente vai prometer que esse ano a gente vai lançar o canal do YouTube de fato.
Não.
O canal tá lá, tá lançado.
Pode dar um cheque aí.
É, a gente tem esse canal e, cara, assim, pra um canal que a gente só posta podcast e dois vídeos reais oficiais mesmo, um do Party of Science, outro dos cientistas na rua, a gente tá com 790 inscritos.
É, bem legal.
É, assim, não sei o que quer dizer isso, mas pra um canal que nem é um canal direito, porra, tudo bem, hein, velho?
Mas é bom que a gente tenha agora o registro. Quando a gente começar a produzir vídeos de fato, daqui a 2 anos ou 1 ano, quem sabe, a gente pode ter um balanço de quanto que cresceu, né?
É, uma boa, exatamente.
É... Participamos do Discotecombi.
É, exatamente. Não, nossa, só do
Discotecombi, né? De outros eventos externos aqui para divulgar ciência. Se Rose também
colou
em algumas conversas na Unifesp, não foi?
Isso, falar lá sobre o projeto e divulgação científica e como fazer um projeto usando mídias... Em geral, assim, falei mais da mídia podcast, mas a professora tinha dado abertura para falar sobre qualquer outro tipo de mídia. Uhum. Seja audiovisual, como só áudio.
Sim.
Foi muito bacana a troca com a galera. Era um aluno de primeiro ano da graduação lá, e a graduação lá é diferente, né? Eles têm um primeiro ano meio conjunto, então tinha gente de várias áreas. E foi, o mais legal é que tinha gente que conhecia o projeto já.
Legal.
Então eles já reconheceram quando eu fui para lá. E... as perguntas que saíram de lá foram muito legais. Eu, inclusive, acho que eu quero refazer uma das perguntas que a menina me fez lá, porque eu fiquei pensando e eu nunca tinha pensado sobre isso. Mas a gente vai ter uma área para falar sobre as perguntas das pessoas, então eu jogo essa pergunta lá.
Tá. E esse do Discotecombi, né? Foi uma parceria do Discotecombi com o Projeto Possibilidades, que é um projeto lá do meu bairro, Jardim Poranga, que é de palestras e apoio cultural da galera do bairro para o bairro. E aí a gente fez uma roda de conversa sobre fake news. E em seguida teve uma discotecagem da Discotecombi e um show da Denise Alves e tal. Mano, foi muito, muito da hora. Uniu essa coisa, né? De cultura periférica com divulgação da ciência.
Isso é da hora. A gente participou também da Semana do Meio Ambiente aqui do Instituto de Biologia da USP, né? Da Semana Temática fizemos uma oficina junto com o pessoal do Desperciência.
E Conhecer? Falamos? Falamos, falou do Conhecer?
Não falamos do Conhecer ainda.
É, a gente participou do Conhecer. Assim como muitos divulgadores da ciência, né? Participando do Conhecer. Falamos lá por 3 minutos. É, mas foi bom que a gente fez novas conexões com youtubers e podcasters. E é bom conhecer as pessoas pessoalmente, né?
Trouxemos novos membros, novas pessoas estão aqui. Uhum. A mesa está cada vez maior.
E abordando temas diferentes, a não ser da biologia e educação, né?
É... Acho que deu pra fazer bastante coisa, né? Tem mais?
Mano, eu tenho uma coisa que é muito simples, mas é... A gente conseguiu manter a constância. Teve um ou outro atraso? Teve. Mas a gente teve uma constância e o nosso podcast não perdeu a qualidade, velho. Sério. E assim, isso reverteu em um segundo ganho que eu quero falar é o número de downloads que a gente teve, assim...
Que mais que nós fizemos, Caramelo?
É, a gente participou de 2 eventos. Um deles eu estava organizando. E o outro, minha orientadora estava organizando.
Nepotismo.
Foi você no evento?
Vamos ver o que é. Participamos do curso de verão em zoologia aqui do IB da USP, né? É um curso voltado para... da pós-graduação, né? Da pós-graduação em zoologia, pensando em estudantes de bio e professores da rede estadual e municipal aqui de São Paulo que queiram se atualizar em zoologia. Os graduandos é para inserir eles no meio da pós-graduação em zoologia. E a gente fez uma oficininha, eu e o Jefferson. Foi bem legal, o pessoal tava bem animado lá. Eu achei que ia colar só os professores, mas apareceu até que bastante gente que era da graduação, que tava buscando fazer pós-graduação em zoologia, e ainda assim abriram mão de alguma oficina para vir ouvir o que a gente tinha para falar. Isso foi bem legal. E a Primavera dos Museus, que é um evento que acontece todo ano. Esse ano chegou a primavera e não recebemos convite. Mas... na primavera passada, a gente foi fazer uma palestra sobre divulgação científica
no Instituto Butantan.
No Instituto Butantan, exatamente. Isso. E a minha orientadora estava lá. E...
Bom, olha só.
Não sei se vocês sabem, a minha orientadora ela estuda espaços de educação não formal e divulgação científica também, né, por consequência.
E é uma pessoa maravilhosa.
E ela participou de um episódio de Mulheres na Ciência, sim, a Alessandra
Bezerra. Inclusive Bezerra. É apoiadora nossa, né?
Exato.
Ah, ela é apoiadora? Uhum. Nossa, nunca soube. Nunca agradeci. Bom, e eu lembro até hoje que quando a gente terminou a apresentação, assim, ela mandou uma mensagem e falou: que orgulho de ouvir vocês falando de divulgação científica de uma maneira tão madura e tão... sei lá, uma maneira contextualizada e preocupada com a relevância social de uma divulgação científica bem feita, né? E ouvir isso dela, pra mim, é um grande, sei lá,
Né, uma grande aceitação, né? Porque ela é minha orientadora, ela né, me orienta nessa área. Ela entende muito.
Ela é uma especialista nisso.
Exatamente. Né? E ela falar isso, eu acho que é muito legal. Ajudou a... Eu não sei se eu contei pra todos, mas eu contei pro Marco, que foi comigo, né? Pro Marcos. E... Sei lá. Fiquei bem feliz quando isso aconteceu.
É legal perceber que o nosso projeto tá indo pra vários lugares, né? Obviamente, a gente começou como um podcast de divulgação científica, tanto que você entrava no nosso site, tava lá, Alociência, podcast de divulgação científica. E nesse ano a gente pensou melhor e falou, não, vamos trocar a palavra podcast por projeto. Uhum. Acho que mais do que um podcast hoje, nós somos um projeto de divulgação científica, né? Que tenta atuar na maior quantidade de frentes possíveis. E é muito legal perceber isso.
É, acho que a gente não precisa... Não pode só se contentar em fazer podcast. Né? Ainda tem uma grande parcela da população que não tem o costume de ouvir podcast, não sequer tem acesso à internet. Então a gente precisa, se a gente quer divulgar a ciência de verdade, vamos tentar todos os meios possíveis. Muito legal isso.
Acho que tem uma coisa, a gente estava falando dos nossos ganhos para além do podcast, eu lembrei de um assim, que acho que ilustra bem um pouco do prazer que a gente tem em chegar até as pessoas. Acho que eu comentei com um ou dois de vocês só. Eu estava conversando com uma amiga, que conheci há pouco tempo, na verdade, e aí ela estava falando, começou a falar sobre astrologia e tal, e a gente começou a trocar ideia sobre isso. E aí ela ficou muito surpresa de eu não acreditar em astrologia e tal, e ela falou assim, não, mas por que não? Aí a gente começou a conversar, ela começou a achar interessante, ela falou assim, nossa, mas você tem alguma coisa sobre o que você está falando para eu ler e tal? Aí eu falei, olha, a gente gravou um episódio lá no podcast, que eu já tinha falado para ela sobre o podcast, sobre astrologia, você quer que eu te mande? Ela falou assim, não, manda. E aí eu não esperava que ela fosse ouvir, porque ela não tem o menor costume de ouvir podcast, nem conhecia. E aí ela ouviu, e cara, ela fez anotações de perguntas que ela queria me fazer e a gente marcou de conversar sobre astrologia. Consequentemente, a gente falou de ciência, pseudociência, universo e ela ficou e tudo mais. Uhum. E ela, assim, em algum grau, eu fiquei muito satisfeito de não só por ter chegado em uma pessoa, não porque por uma questão de ter falado de astrologia e tal, mas porque em algum momento essa pessoa olhou para o universo da ciência e viu como isso é grandioso e bonito. E eu acho que essa é a função da divulgação científica. Acho que é isso que a gente queria fazer há 2 anos. E para algumas pessoas a gente está chegando e conseguindo fazer. Então, acho que isso faz a gente poder comemorar esses 2 anos de fato.
Uma das coisas que eu mais gostei nesse último ano foi como o Lucas disse, né? A gente cresceu bastante, aumentou bastante o número de alunos. E a gente recebe mensagens, tanto em redes sociais quanto em e-mail, quanto de vez em quando eu fuço quem curte a nossa página, essas coisas, e são pessoas dos mais diversos locais, assim, você pega todas as regiões do Brasil, você pega outros países, e eu acho isso muito legal. Esses dias a gente estava fuçando aqui, acho que foi você, Jefferson, ou Lucas, não sei, de onde vêm as pessoas que vêm para o nosso site? A gente descobriu que tipo, tem um grande tráfego de pessoas que vêm do Mackenzie.
Sim.
Então, provavelmente você... O aluno do Mackenzie, não sei se algum professor está usando o nosso áudio em aula, mas é legal saber isso, né? Sim. É legal você imaginar que pessoas fazendo as mais diversas ocupações, fazendo as mais diversas atividades, em algum momento estão ouvindo a gente.
Mano, um ganho muito bobo é que eu acabei de identificar o quarto gamer que está seguindo a gente no YouTuber. Tipo, que tem o sobrenome de gamer, então alguém que, tipo, provavelmente tá jogando videogame, imagino. Jogando videogame e ouvindo a gente, assim, tá ligado?
Nossa, eu fazia muito isso. Eu jogava muito videogame ficando ouvindo um monte de coisa no YouTube.
Tem um cara aqui, Abel Luiz, ele tem 23 mil inscritos. Tipo, ele faz gameplays, assim, acabei de ver. E ele postou, adorando o canal. Então, um abraço, Abel.
Eu fico muito feliz que a gente recebe mensagem de pessoas que falam que também usam em sala de aula, que são professores, assim... Tá legal.
Eu tenho curiosidade de saber os momentos que as pessoas ouvem a gente. O que elas estão fazendo? O que você tá fazendo? Tá lavando louça? Tá no busão? Tá dirigindo? Cuidado.
Dá pra dirigir? Ouvir podcast sim.
Olá, eu sou a Natália.
E eu sou a Paola.
Nós somos biólogas de Natal, Rio Grande do Norte. Somos apaixonadas pelo podcast.
E com vocês, nossas procrastinações ficaram muito mais úteis.
Parabéns pelo trabalho.
Vocês estão lindos.
Vamos agora, então. Primeira pergunta que a pessoa que fizeram aqui. O que, que é isso?
Foi uma pergunta que me fizeram pessoalmente naquele evento da Unifesp.
Tá.
É da UFABC. É.
Nossa, tá falando do Unifesp até agora.
É, eu estou seguindo. Eu até falei do sistema que funciona lá. É, que então. É todo mundo. Nossa. Gente, desculpa, é da UFABC. Também tem que
tá. Primeira pergunta foi perguntada diretamente à Camila. E foi o seguinte: vocês já foram barrados em alguma instância pela posição política que vocês defendem?
Sim.
Sim. Sim. Próxima.
Não, acho que a gente já até comentou um Sim. caso aqui, né? A gente foi tentar levar para uma instituição o nosso projeto e a instituição falou assim: nossa, muito legal o projeto de vocês, adorei. Sobre o que vocês falam? A gente falou: ciência e política. Ah, política não dá para falar aqui, foi mal.
É, ele pediu um episódio para a gente dar para eles terem uma ideia. E era o episódio 9, o episódio com mais downloads que a gente tinha, que é ciência e política no Brasil, né? Sim. E aí falar não, falar de política já é demais.
Ciência no Brasil.
Ciência no Brasil. Aí a gente desencanou, porque se a gente ia ser outro projeto, né?
Pois é.
Não ia ser nosso.
Próxima pergunta. O ouvinte Lucas Sagawa, mais conhecido como Jaspion, aqui da Bio, ele mandou: se o Alociência fosse um meme, qual seria?
Busque conhecimento.
A luz, Bilu.
Como é que é?
Apaga a tua.
Bilu diz que quer dar um recado.
Qual a sua mensagem para a Terra, Bilu?
Apenas que você conhece mim.
Contato. Acho que é esse,
não
né?
Te
tem mais algum?
Eu acho que o Tebilu não seria só um meme do nosso podcast. Acho que o Tebilu poderia ser o mascote do nosso podcast.
Pode ser. Perfeito. Vai ser a capa desse episódio. Pode ser?
Geografia.
Ele falando busquem o conhecimento?
Perfeito. É, a vitrine. Perfeito.
Ele batendo palma assim, 2 anos, ele com, sei lá, um bolinho, um chapéu de festa assim.
Sim, atrás da moita. Aliás, ele tá no episódio. Ele tá no episódio de teorias da conspiração.
Tá.
Ele tá o desenho. Então é ET Bilu. Próxima pergunta. Sua divulgação científica é efetiva pensando no público que ouve vocês? Quem fez isso foi a querida muleta, Úrsula Simonetti. Vocês pensam, a gente pensa no público, é isso? A gente pensa no público enquanto a gente faz a divulgação, é isso?
Não, é, na real...
A pergunta é outra.
É, a pergunta é, pensando no nosso público, em quem ouve a gente, nossa, a gente faz uma divulgação científica efetiva?
Ah, tá.
Que a gente faz uma divulgação científica pra pares. Pega pra convertidos, é isso?
Exatamente. Se a gente pega pra convertidos, provavelmente sim. Uhum. Principalmente porque o podcast é uma mídia que atende a uma galera que já é provavelmente de ensino superior, homem, que é a maioria na ciência. E do 25 anos, a 30 anos, né?
Que é a faixa de quem ouve podcast, né?
Exatamente.
Exatamente.
É, mas acho que isso é importante a gente ter uma tranquilidade, que é a seguinte, no sentido de pregar para convertido. Quando eu tô ouvindo um podcast de ciência, o fato de eu ter plena consciência de como a ciência funciona, ou de saber a importância da ciência para a sociedade, etc., não faz aquilo menos importante. Uhum. Pelo contrário, trabalhando minha formação, uhum. a minha fundamentação teórica, o aprofundamento de conhecimentos, acho que isso é legal.
É
se
bom,
a gente
está
pensando em efetividade, depende do nosso objetivo, né? E se a gente já tem claro que o objetivo é esse, o público vai ser esse, ela é efetiva.
Exatamente. Não quer dizer que tem pessoas de 15 anos ouvindo a gente, que já mandou e-mail.
Tem pessoas de diversas áreas também.
E acho que também, assim, nosso objetivo é dominar o mundo. Né? É.
Exatamente. Próxima pergunta, enviada por Lucas Canella. Arnone, meu camisa 10, por que anda sumido dos gramados? Desfila a elegância dentro e fora das quatro linhas.
Nossa, eu não sabia que tinha sido o Lucas Canella que tinha enviado essa. Uhum. Olha, eu fiquei um pouco afastado porque tive que fazer uma cirurgia de remoção do apêndice e aí fiquei com preguiça de voltar, essa é real, mas tô voltando... E aos poucos, essa semana, já fui 2 vezes treinar.
Um resultado. Cara, você ainda tem um apêndice a menos do que um ano atrás e você não falou isso.
Ah, é. Nossa.
Mas é que já nasceu outro apêndice aí.
Não, mas já tô voltando, inclusive, pra roubar a vaga do Lucas no time novamente. Então, Lucas, fica sossegado.
Tá certo. Próxima pergunta veio de Daniele Oliveira. Ela disse: como vocês têm certeza de que escolheram a área certa?
A gente não tem.
Nossa, não
tem. Estou no último período de biologia e ainda tenho muita dúvida.
Daniele. Eu estou terminando o mestrado e ainda tenho muita dúvida.
Eu acho que é uma coisa que...
Essa foi a resposta, gente.
Que persegue todo mundo por, sei lá, só pessoas que são muito decididas do que querem na vida. Mas, se não, essa dúvida sempre vai persistir. Eu terminei a graduação... Não sabia o que queria fazer. Fiz licenciatura, não sabia se era certo também. Agora tô fazendo mestrado e... Eu acho que tô no caminho, mas... Você sempre é assim, vai duvidando.
Você não assim, vai sabendo nada. Você morre e não sabia que ia morrer também.
É, eu vou dar a resposta simples. Você olha e tem orgulho de quem, do que você aprendeu e de quem você é? É isso. Pronto. Dinheiro pode ser que seja uma boa resposta, mas não é o caso. Então, tenha orgulho daquilo que você fez e do caminho que você trilhou.
Não, eu acho que a gente vai sempre querer fazer outras coisas. Acho que isso é bom. E isso não invalida o que a gente já fez. Acho que a gente pode gostar de várias coisas e acabar optando por uma. Acho que certeza absoluta é difícil mesmo.
De modo bem pragmático, se parar pra pensar, ela tá no último período de biologia, mas ela pode fazer pós-graduação em outra área. Pode fazer
outra graduação.
É, ou outra graduação mesmo.
Tenha numa calma. Boa.
Meu mestrado é na área de educação, né? Então, o do Marx também foi. E é isso.
É, Daniele, vai com calma que a gente não pode se afogar nessas angústias.
É, eu queria dizer que muita gente sente isso também nos últimos anos de biologia. Próxima pergunta de Guilherme Lui. Ele diz, quando vai sair o episódio do Alô com o Guilherme Lui?
Com esse cara aí, um terceiro.
Com esse maravilhoso.
A gente gravou com o Guilherme Lui do canal Consciência Corporal. Mas em breve, Guilherme, a gente vai te avisar. Nossa, provavelmente
esse em breve
depois
pode
das
ser
eleições.
Meses,
esse em breve. Espera na linha. Depois das eleições, é.
Depois das eleições vai sair.
Ô, Guilherme, espera na linha que a produção vai falar.
Já entra em contato.
Vai pegar
com
seu endereço tudo direitinho.
Tem outra pergunta. Próxima pergunta. Do Elton Renato Rodrigues. Qual é a maior decepção de vocês quanto ao curso de biologia? Posso falar a minha?
Pode eu vou ser mais rápido. Aulas muito ruins.
Professor. É boa. Mas falta de preparação pro mercado. Desculpa, mandei essa, gente, eu acho.
A minha principal, maior decepção quanto ao curso de biologia é falta de matérias ou disciplinas sobre reflexão de concepção e natureza de ciência. Perfeito. O que é ciência e o que é biologia. Tem muito biólogo saindo do curso de biologia sem saber o que é biologia.
Acho que esse é o ponto. Eu falei aulas ruins, acho que é exatamente nesse foco, assim. Que as pessoas não entendem como a ciência é produzida. Acho que isso é grave.
Sim. Desculpa, não quero parecer, nossa, eu sei a verdade do que é ciência e biologia. Mas, cara, tem uma galera que sai formada aqui que dá até tristeza.
Outra coisa que eu acho, principalmente na biologia aqui da USP, é que a gente não tem uma formação de biólogo, aquele biólogo com sentimento naturalista, sabe?
Puta,
a gente não
é
tem uma formação de sair por aí, sabe, virar e falar, puta, vou olhar essa pegada aqui, vou fazer as coisas, que todos os meus amigos de outras universidades conseguem olhar uma pegada e falar assim, nossa, olha um ratão do banhado. E eu só faço, olho aquilo ali e eu falo, ah...
Alguém pisou aqui, né?
Gatinho.
Próximo.
Eu sinto mó falta disso.
Próxima pergunta, de Bruno Prestes. Ele diz, quem é o fofo do Caramelo? Caramelo, você não é a primeira pessoa que te acha fofo, tá? Ela precisa primeiro ver sua foto antes de dizer isso. Bruno, é o da foto, é o que é oriental na foto. Você vai achar ele.
Nossa, acho que Caramelo, por favor, quem é você?
Cara,
quem
é você? Cara, é mais do que apenas um oriental.
Não, mas acho que ele quer te achar. Ele quer te achar no Instagram.
É Marcelo Cassato.
É isso aí.
Mas entra no site também, né?
Entra no site. Entra no meu site. Curte Twitter também, segue no Twitter. Facebook não uso mais, então nem tenta.
Tá, hoje veio outra pergunta um pouquinho mais séria que eu acho que merece uma atenção. Carlos Alberto de Oliveira mandou, não tem nenhum membro negro no Alociência? De fato não tem. Eu posso trazer alguns dados pra vocês. Em 2015, o total de pretos ingressantes na universidade foi 391, ou seja, 3,5% do total. Em 2016, 3,2% dentro de universidade. Isso faz a gente refletir o seguinte, dentro da própria universidade, existe sim uma dificuldade para pessoas negras acessem. E, de fato, eu não lembro de nenhum professor negro que a gente tem aqui na biologia.
Você não vai lembrar porque a gente não tem?
A gente mal tem alunos.
Oi?
A gente mal tem alunos negros.
Exatamente. Mal tem alunos negros. A política de cotas está aumentando um pouquinho mais.
Timidamente,
mas não o ideal. Então, eu me sinto mal com isso, sim. Mas a gente pode pensar como um reflexo como é a universidade.
Excelente.
Mas não que a gente não queira mudar isso, né?
Oi?
Não que a gente não queira mudar isso.
Exatamente.
Aos poucos, por exemplo, não tinha nenhuma menina dentro do grupo e aos poucos a gente está inserindo. Então, é uma política de transformação nossa também.
Exatamente. Eu achei super válida essa pergunta, Carlos. Muito, muito válida. Próxima pergunta. Wendell Lopes. Ele é da Bahia. Eu stalkeei ele. Ele perguntou, por que a luz não possui massa?
Nossa.
Perguntou pra pessoa errada.
Wendell, a gente promete que no próximo ano vai fazer um episódio sobre luz.
É o seguinte, Wendell, aqui só temos biólogos e geólogos, uma geóloga. O que eu posso fazer é recomendar. Tem um livro do Neil deGrasse Tyson chama Astrofísica para Apressados. Ele fala justamente sobre isso, como que a luz se converte em massa e
não,
tal.
Não, não se converte, né?
É, ela, a luz, ela tem uma conversão aí que ela...
Olha, pra gente evitar falar
isso... Não, vamos explicar
onda,
isso.
Exato.
Ó, eu lembro que a onda se converte em massa, algo assim. No segundo capítulo ele explica de uma forma bem legal.
Então, Endo, se você não quiser ler, o Tom já tentou explicar aqui e não conseguiu, tá bom?
Mas é bom você ler porque o Tom...
É.
Exato.
Mas é de boa a leitura, tá, Endo? Não tenha medo. Emanuel Siqueira pergunta: se você fosse eleito à presidência, qual seria a sua primeira medida?
Proibido acordar antes das 10 da manhã.
Me perpetuar no poder eterno.
Não, falando sério, gente.
Acho que restitui o ministério, não. Hã? Restitui o ministério da ciência.
Não, eu ia expropriar a burguesia.
Aí,
taxação de grandes fortunas.
Exatamente. Imposto sobre grandes fortunas, melhorar a...
Reforma agrária, reforma política.
Vocês pensem muito bonito. Eu ia instituir a lei do bom senso. Agora todo mundo tem obrigado a ter bom senso, porque é o que falta no mundo.
Ciência, cultura e tecnologia para todos. Desculpa, Emanuel. Não respondemos direito. Ele pergunta mais uma vez: o que é mais fascinante na ciência para vocês?
O fato dela se reconstruir. Acho que isso é o que mais me fascina, assim, dela ser temporal, na verdade. Ela não é algo permanente, estático.
Sempre em construção, né? Nunca vai chegar num infinito.
É, a possibilidade de você duvidar sempre.
Uhum.
Acho que isso faz da gente sempre algo melhor.
Legal. É, nossa, eu gostei dessa resposta.
É, e a consciência de que a gente não sabe de nada. Isso é bom também. É bom pra gente entender que a gente sabe bem pouco, na verdade,
que a gente não é tudo isso.
Já diria o filósofo, né? Que só sei, que nada sei.
É.
Acho que, parafraseando o Sagan, a ciência é uma lição de humildade, né? Ele fala disso em O da Astronomia, mas acho que a ciência tá aí também.
Muito bom. Agora, o nosso ouvinte Lucas Hawk mandou: se vocês não fossem cientistas, gostariam de ser o quê?
Professores.
Rico.
Rico e cientista realmente não dá, mandou bem.
Tá, eu gostaria de ser animador da Pixar.
Oh. Nossa, específico, mas
falou.
Eu queria ser camisa 10 do Corinthians.
Ele não pôs regras pra isso.
Cara, eu não sei, acho que eu gosto muito do que eu faço. Porque...
Ah, música?
É, acho que eu seria músico.
A gente podia formar uma banda, eu queria ser músico também.
Música.
Eu também queria ser músico.
Vamos formar uma banda adolescente?
Fechou.
Coloca aí projetos do ano que vem, a gente lançar um
Lança um clipe.
Olha, só
um
pra...
clipe com uma música.
Só pra contextualizar, só pra contextualizar essa promessa do Arnone, quando a gente tem aquela vinhetinha de começo do episódio, né? Quando a gente começou o projeto... Eu e o Arnone prometemos que a gente ia sentar e escrever uma vinhetinha rápida, porque ele toca, rápida. Eu toco também, uma melodia rápida. E aí o projeto tá fazendo 2 anos e pergunta quantas vezes a gente sentou pra fazer essa vinheta.
Essa vinheta era pro YouTube dessa melodia.
Ah, entendeu? Então tá por certo.
Um clipe.
Eu topo.
Fechou.
Beleza. Próxima pergunta vai do Rafael Moritz, aquele que faz a peça inconscientemente e veio aqui num episódio sobre magia com a gente. Ele disse: qual vocês achavam que seria a maior dificuldade no papel de divulgadores de ciência no Brasil? E, caso tenham descoberto um obstáculo maior ainda ao longo do percurso, qual é esse desafio? Sucesso sempre, disse ele.
Entendeu? Eu acho que eu vou dividir em duas partes. Tá. Eu acho que eu estava certo na minha hipótese de qual seria a maior dificuldade, em parte, assim. Eu acho que tem a primeiro, não tem nenhum investimento e reconhecimento você ser divulgador de ciência. É. Segundo, combater picaretagem. Uhum. Combater gente mau caráter que fica com picaretagem. Porque é isso, a cada view que a gente tem, a cada ouvinte que a gente ganha, tem 10 ouvindo o movimento antivacina, terra plana. Então, combater picareta, gente ganhando dinheiro em cima da ingenuidade ou ignorância das pessoas, eu acho que é a tarefa mais difícil.
Inclusive, a gente comenta isso no episódio que o Rafa participou, né?
Exatamente. E receber meu e-mail, receber e-mail me xingando.
Eu posso falar de uma outra dificuldade que eu acho que tem? É no sentido de ouvir a população, de saber qual é a demanda do que ela quer saber. Boa. Isso, eu acho que contrasta bastante com o que a gente faz, que é, por exemplo, fazer divulgação de algo que a gente gosta, de algum assunto que a gente sente prazer. Mas, às vezes, a população tem uma outra necessidade, tem uma carência que, muitas vezes, a gente não consegue ouvir.
Boa.
E essa é um diálogo que é difícil de fazer, mesmo para quem já tem bastante experiência na área.
Acho que, para ilustrar, tem um capítulo do Mundo Assombrado pelos Demônios que ilustra muito bem. Se eu não me engano, é o capítulo 1, que o Carl Sagan descreve uma experiência que ele teve conversando com um taxista quando ele está indo para um... para um congresso, se não me engano, para uma reunião. Eu acho que isso ilustra bastante essa questão do contato com a população. Acho que isso é bem legal.
Próxima pergunta. São duas que, na verdade, são parecidas. Uma é da Carol Rossignoli lá.
Carol Rossignoli, que participou do nosso episódio Por que Temos Sotaque?
Boa. Nossa, maravilhoso. Esse
episódio é... Beijo, Carol. Top.
É, ela pergunta, vocês pretendem virar vlog? O Glauco de Larui, ele também pergunta, pretendem expandir o projeto para outras plataformas e locais? Eu acho que são parecidas essas perguntas.
Sim, sim, né?
Acho que é a promessa desde sempre, né?
Virar vlog, tipo, vlogueirinho mesmo. Oi, tudo bom, gente?
A gente quer tudo.
Não, mas calma. A pergunta foi vlog ou blog?
Ela disse vlog.
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 Tipo... Tem...
Eu não entendi. Vlog, blog. Não.
Vlog, com V.
Com V,
vlog.
Ah. Sim.
Ah, sim.
Sim. Tá bom.
Mas blog também, né? A gente tem...
Tem um projeto de escrita aqui, junto com o projeto de fotografia, que está...
Vocês querem virar até cambalhota. É. A gente quer tudo.
A gente quer, só.
Querer, a gente quer.
Tempo e dinheiro. A resposta é, Carol, se a gente ganhar mais dinheiro no apoia.se/alociência, a gente vira um vlog.
alociência.com.br/colabore, pelo amor de Deus.
Exatamente.
Fica um recado.
Só não peça pra banheira de Nutella.
Olha que eu faço. Hein? Vamos lá. Lucas Hawk também perguntou de novo. Qual é a mais importante investir, educação básica ou superior? As duas são importantes. Mas
acho que ele mesmo respondeu.
Ele que respondeu, as duas são importantes.
Mas a gente vai abordar isso nos próximos episódios também, que a gente vai discutir bastante sobre presidenciáveis.
Verdade.
Eu não conseguiria colocar uma em detrimento da outra, assim.
Não, acho que não tem nem por que fazer isso.
Exatamente. Boa, ótimo. Lucas Rock também pergunta, acabou a série Tem Ciência? E a resposta é, sim, acabou. Por quê? Porque, sei lá, a gente não curtiu. Né?
Não, sei, pessoal, não sei, pessoal, alguém não curtiu assim?
Acho que o Tom não curtiu.
É porque ele não tava.
Foi uma série de um episódio, ou dois?
Foi
dois.
Uma série breve.
Não, foram dois, foi do Rei Leão e do Pokémon.
Não, foi só o Rei Leão.
Foi só o Rei Leão, e na verdade...
Por enquanto.
É, a gente tem ideia de voltar, só que é isso,
não,
a gente tem uma...
Não,
teve
o do Mochileiros Gatos.
Não. Mas não foi o nominho, assim.
Ah,
isso.
Tá.
Ah, mas podemos voltar um dia. É. Não tá acabada.
O problema é que a gente não tem tempo pra fazer coisas que não sejam os nossos projetos.
Mas...
A gente não consegue ver filme.
Mas se a gente for financiado pelo apoia.com... A gente acabou fazendo um projeto parecido. A gente fez o Black Mirror e fez também o do Guia do Mochileiro das Galáxias.
Mas o do Black Mirror com certeza o Tom gostou porque ele tava.
É, lógico. E o Guia do Mochileiro também. Mas não tava com esse nome. Acho que...
A gente muda lá e volta a série.
É uma boa.
É uma ideia aí, talvez, fazer uma coisa mais voltada pra cultura pop, sei lá.
Fica
a ideia.
E, por último...
Não, por último não.
E acabou.
Tem mais dois, eu acho.
Quem?
Da Sol?
Ah, é mesmo. É.
Então a gente volta, não tem problema. Daniele Oliveira, a gente respondeu meia pergunta sua só. Vamos responder o resto.
A Daniele Oliveira, eu acabei cortando aqui a segunda parte da pergunta dela. Ela disse... Eu tenho muito interesse por botânica, mas fico com medo de ser frustrante, entende? Mesmo sabendo que é possível criar conexões com as outras áreas que também me identifico, só queria que contassem como rolou o tchan de vocês. Qual o momento marcante para a decisão, no caso, de continuar na biologia, de fazer biologia, certo? E de se orgulhar por fazer
área.
Biologia.
Acho que da área também.
Da área. Muito obrigado, adoro o trabalho de vocês. Qual foi o momento? Aconteceu já esse momento de tchan com vocês?
Com certeza.
Aconteceu. Onde? Várias vezes, inclusive.
No meu caso, tipo, sei lá, você tá na sala de aula. Ou então você tá com algum contato com qualquer coisa de educação. E aí você tem uma interação com uma pessoa e a pessoa sai com o olho brilhando, assim. Acho que foi isso que eu olhei e falei, é isso que eu quero fazer da vida.
É, acho que é isso. Acho que você sentir essa emoçãozinha de saber mais sobre um determinado assunto. Tô falando isso porque ela falou que tem interesse de botânica, né? Se você sente essa... Sei lá, essa curiosidade eterna de saber mais sobre botânica, eu acho que esse é o seu tchan. Só faltou você nomear ele, talvez.
Boa.
Acho que essa curiosidade, essa vontade, sei lá, aquela apaixonite que o Sagan gera muito bem nas pessoas, acho que às vezes a gente tem aquela vontade de saber um pouquinho mais, aquela quando a gente descobre um negócio sobre aquele determinado assunto, a gente fica muito empolgado e fala, meu, isso aqui é muito legal. Acho que esse é o tchan.
Eu também digo o mesmo.
E acho que só complementando um pouco, porque ela fala que tem medo de ser frustrante. É, acho que o medo de ser frustrante a gente sente a todo momento que a gente está enfrentando alguma coisa nova. E provavelmente você não enfrentou a botânica ou não ingressou na botânica ainda com esse, por esse medo. Então, acho que uma dica é só
E você não precisa se comprometer de fato, logo a princípio, vai, testa, vê se é aquilo que você gosta. E encara esse medo aos poucos. E depois você vê se é isso realmente que você gosta para poder ingressar de fato.
E vão ter dias que vão ser frustrantes.
É, sim, com
eu
certeza.
Eu amo o que eu faço, mas tem dias que eu saio e penso, por que que eu tô fazendo isso? Ah, e no dia seguinte eu volto a amar.
Tem dificuldades até no Alociência. Tem dia que a gente fala, putz, não tá, hoje não tá rolando, né?
Mas, reunião mesmo, gente, tem dia que a gente não aguenta fazer
tá
reunião.
Na graduação?
Tá, no último ano de biologia.
Ah, tá no último. É, mas é isso, tem que testar. Vai lá.
Tem que testar.
Um lab de, sei lá, de botânica, se não curtir, vai pra outro. Não tem medo de falar pro orientador, sei lá, que não curtiu e tal. Conversa com ele. Sim. A maioria deles entendem isso também, que tipo, a galera tá na graduação, não é pra decidir a vida inteira ali, né?
É. Exatamente.
Mas uma coisa que o Hugo, ou aquele cara do canal... Tem um programa Zoa do SBT, ele falou uma coisa que ficou muito comigo, assim, que ele fala, meu, até quando você tá fazendo a sua coisa que você mais ama na vida, vai ter momentos que você vai estar fazendo coisas que você odeia.
Sim.
Entendeu?
Corrigir prova.
Exatamente, corrigir prova, exatamente.
Transcrever conversinha de criança.
Nossa.
É tipo isso, assim, então.
Mas
é
isso aí. Eu acho que ela tá indo no caminho certo de perguntar as experiências de pessoas mais velhas, porque isso particularmente me ajudou bastante. Porque às vezes você pensa que as pessoas têm um caminho linear de carreira. E não, as pessoas vão, voltam, mudam de área. E aí, até chegar onde ela chegou agora, cara, deu tanta volta que você não imagina. Então, perguntar para as pessoas mais velhas quais foram as decisões que elas tomaram, o que motivaram elas nessas decisões, quais foram as voltas que elas deram, eu acho que isso é essencial, porque justamente te alivia e te tira a pressão, tipo, de, meu Deus, não é um problema eu não saber o que eu quero da minha vida ainda.
Boa. Esse é ótimo mesmo.
Boa. Ó, e só pra relembrar que eu ouvi o episódio zero, e eu lembro que eu gostava muito de botânica. Até que um dia eu tive a sorte de ter um veterano que é bem legal, que é o Guilherme Antar, que ele falou assim, você gosta de botânica? Então vamos lá. E foi um dia pra eu descobrir que era muito chato. Pra mim, assim. Tipo, eu não gostei, falei, ah, ok. Foi o suficiente, assim, pra ver que, não, não é com isso que eu quero trabalhar. Às vezes, vai, conversa com o pessoal que trabalha com isso. Legal. Numa boa.
Eu acho que ele falou bem assim mesmo, você imitou muito bem.
Fala desse jeito.
Pareceu que ele tava aqui.
Só faltou... É isso, foram essas perguntas que mandaram pra gente. Gente, valeu. Eu acho que a gente poderia fomentar mais tipos de perguntas como essa na nossa leitura de e-mails. Mandem perguntas mais simples, gente. Não precisa ser coisas complexas, né? É. Acho que é divertido responder.
Trocada de ideia.
É legal, né, ter esse contato, saber que as pessoas têm dúvidas da vida e do projeto também, é legal, né? Porque vai que alguém que tá tentando começar um projeto de divulgação científica também quer saber como que... quais são os percalços.
É, meu. Acho que tem que lembrar que a gente é ser humano também, a gente tem coisas pra compartilhar como ser humano e não como só cientista, sei lá, qual é a massa da luz, né? Se é que tem. Como o menino disse. Eu vou estudar isso.
Ele falou com uma voz de decepção.
Como o Wendel.
Eu acho que tem, mas ela é irrisória.
Eu acho que a gente tem que ler o livro e...
Exato.
A gente pode criar hipóteses aqui, ler o livro e apostar, ganhar umzinho aí.
Agora mas... a gente vai fazer o quê? Vai recomendar agora?
Não, acho que o principal é agradecer as pessoas que mandaram essas mensagens, né? E não só essas, como as que estão durante o episódio aqui que vocês estão ouvindo, as inserções. Como eu disse, se a gente chegou... até onde a gente chegou é graças aos nossos ouvintes e principalmente aos nossos colaboradores. Acho que antes da gente ir para uma parte final do episódio, de, enfim, falar a um episódio desse último ano, acho que eu queria reservar um espacinho rapidinho para agradecer as pessoas que fizeram parte nesse último ano. Não nominalmente, porque a gente vai acabar esquecendo alguém, mas é muito importante a contribuição, principalmente financeira, né, que as pessoas fazem para os nossos projetos. A gente está aqui hoje, se a gente consegue hospedar site, fazer essas coisas, é muito graças aos nossos ouvintes. E ouvintes que são maravilhosos. A gente conversa com eles no grupo de e-mails, tal, de e-mails, não, desculpa, de WhatsApp, de Zipzops. E é muito legal. Teve um ouvinte nosso lá, o Thiago, que falou que uma das coisas que... ele gostou bastante, foi descobrir o podcast através da Luciência. E acho que isso é uma grande coisa que a gente pode levar, né? Pessoas descobrindo a mídia, pessoas descobrindo ciência. E é muito legal saber que são pessoas tão legais que colaboram com o nosso projeto. Então, queria de fato agradecer as pessoas que colaboram e também agradecer mais uma vez, acho que no último ano a gente não agradeceu muito, mas o pessoal aqui do IB USP, do audiovisual, que quebra um galhão pra gente, principalmente o Walter e o Rafa, eles ajudam bastante o projeto. E fica o agradecimento aqui. A gente fazia isso muito no começo, né? Aí nesse último ano a gente quase não fez, mas fica aqui o agradecimento. E é isso, por favor, pessoal. Quem puder realmente, colabore com o projeto, ajudar a gente aí pro YouTube, ajudar a gente a conseguir fazer esses projetos que a gente falou esse ano. Vamos fazer então rapidinho para fechar, ao invés da gente lançar um disco de ouro, a gente cada um cita rapidamente um episódio, tem que ser só um, que a gente lançou nesse último ano, depois do de um ano.
A gente já está no disco de ouro agora.
Exato.
Já rolou a vinheta.
Já rolou.
Você não ouviu a vinheta?
Não ouvi.
Então toca de novo aí.
Beleza, esse disco de ouro vai ser diferente, não vai ter recomendações de coisas da vida, vai ser uma auto-recomendação.
Exato, legal. Episódios de um ano pra trás, não vale o da Voyager, porque ele é o concurso ou o som da Voyager.
É.
E não vale repetir.
O da Voyager...
Se não vale repetir, ferrou, a gente vai empatar aqui.
Então começa você.
Então,
pronto, aí é outra pessoa que se...
O meu já falei qualquer um, não vale escolher o meu.
O meu episódio preferido depois do da Voyager, obviamente, é o episódio 42... Ilusionismo, mágico e mentalismo.
Boa. Também tava achando que ia pra lá.
O meu episódio predileto foi o meu primeiro episódio. Não. O episódio 33, Decifrando a Terra. Eu falei tudo que eu gostava em uma hora e meia. Foi foda.
Olha, recorde de downloads daí, viu?
Esse ficou na minha mira pra quase episódio favorito.
Não,
eu
tô olhando
muito
e tem
dele.
Vários aqui que eu posso escolher, mas tudo. Caramelo?
Bom, eu vou dar esse aqui porque eu tenho certeza que o Hernani vai dar o outro que eu tô pensando, que a gente é muito amigo. Eu vou dar o de Crianças e Ciência Brincando e Aprendendo.
Eu tô com medo de decepcionar você agora, mas tudo
bem. Ah, não. Não, você não vai me decepcionar, eu te conheço. Foi um episódio bem gostoso, assim, acho que foi um papo que eu tenho muito carinho e, sei lá, trouxe... A Pan é bem minha amiga, né? A gente... fez vários projetos junto. Na época que eu tava começando a descobrir essa área da educação infantil, então ela foi uma pessoa bem marcante, assim, da questão de trabalhar com crianças, e ela tava presente, então foi uma discussão que eu gostei bastante. É isso aí. 34, Crianças e Ciência Brincando e Aprendendo.
Eu vou dar o número 28 sobre relógios biológicos.
Ah, previsível, só porque eu sou orientadora.
Não, e porque é um assunto legal também. Eu acho que é bastante legal. Atual, porque mostra... Qual foi... Por que a cronobiologia ganhou um Nobel, né? Por que pesquisadores que pesquisam isso ganharam um Nobel? E eu acho que também mostra a importância da ciência básica. Porque esses caras, eles trabalhavam com, tipo... Identificar uns genes, assim, do relógio. Que era uma coisa muito pontual e muito básica. Que não se viu uma aplicação, assim, tão imediata. Mas que descrever toda essa maquinaria possibilita hoje um monte de pesquisa aí sobre cronofarmacologia... Sei lá, ter melatonina, distúrbios do sono e tudo mais.
O meu é o episódio 26, o que é uma agrofloresta. Não só falar que isso é muito, muito importante, mas dizer apenas uma frase. O único podcast em português com o título de agrofloresta. Do iTunes, é sério. Joga no iTunes, só vai ter
Eu
nós.
Não duvido
o
que
resto
seja
é tudo
sério.
Em espanhol, português, Portugal, sei lá. É nóis. É pioneiros.
Eu vou decepcionar um pouco o Caramelo, tenho certeza.
Não, peraí, vamos tentar adivinhar aqui.
Eu sei qual que é, o que é consciência.
Que eu vou escolher? Eu fiquei entre vários, obviamente, mas um que me tocou de uma maneira diferente é o A Reciclagem Vai Nos Salvar, que é o episódio 30.
Quase, achei
é
que
muito
fosse fome.
Muito
achei que fosse fome!
Mas era...
Achei que era fome.
Mas era o da fome, que eu fiquei entre os dois. Mas na verdade os dois servem, porque aborda um pouco da causa... Ah, se bem que agora eu fiquei pensando da fome, foi tão bom mesmo. Que a gente aborda um pouco sobre, enfim, aplicação de ciência na sociedade e um pouco de reflexão, tanto da fome quanto de reciclagem. Eu acabei de dar uma manobrada falando que não vai escolher mais de um, mas eu acabei de escolher mais... Na verdade, eu escolhi um, vocês que escolheram outro. É isso. Acho que esses dois são episódios que eu gostei muito, muito de fazer mesmo.
Legal que vocês já roubaram todos os meus episódios favoritos. Assim,
qual era o seu original, vai?
O meu original mesmo é o que eu vou falar, na real.
Ah, tá. Ah,
então. Só queria reclamar.
Só tô reclamando à toa.
Fala que é 2 minutos.
Caralho, é 11 horas já.
A gente já tá saindo.
Estamos saindo já.
5 minutos.
Mas o episódio que eu mais gostei...
Caralho, você tá... Gente, a gente tá trabalhando agora até 11 horas e estão expulsando a gente. Então, bora.
Mas o episódio que eu mais gostei de ouvir foi o de cavernas. Foi um episódio que eu não sabia nada sobre cavernas. E eu gostei muito. Foi um episódio muito gostoso de ouvir mesmo, assim. Eu adorei esse episódio.
Olha só.
Foi muito bom.
Ótimo.
Bora.
Pessoal, parabéns pelos 2 anos.
Parabéns, ouvintes.
É isso aí. Nos próximos episódios, a gente provavelmente vai lançar um especial sobre políticas e eleição. Então, fique esperto aí que a gente vai debater todos os candidatos presidenciáveis com no que se refere à ciência e educação. Vai ser bem legal. Acho que vocês vão curtir bastante.
Deu um trampo do caramba. É isso
aí. A gente tá gravando há 6 horas. Pelo amor de Deus, ouçam. É isso aí. Valeu, falou, beijos.
Beijo.
Falou.
Tchau.
Falou.